Bem, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Dr. Marcos, nosso assessor. Cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa. Quero cumprimentar a Thaís, fotógrafa, que hoje veio fazer uma sessão de fotos aí, né, Thaís? Bem-vinda à casa de novo. Quero cumprimentar também o seu Valmor, dona Ana, que voltaram às sessões. Gente nossa, que sempre nos acompanhou, né, seu Valmor? Então, bem-vindo de novo à casa. Quero cumprimentar o seu Luiz também, que hoje veio receber a sua homenagem do nosso colega Mirim aí, né? Então, bem-vindo também. E declaro aberta essa sessão ordinária. Também quero cumprimentar o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Passo a palavra ao Dr. Marcos.
Então, hoje recebemos o ofício 187/2021 do Executivo, encaminhando os projetos de lei número 89, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício de 2022. Então, a princípio, esse projeto será votado na primeira sessão de dezembro, combinação aqui entre os senhores vereadores. Temos também o projeto de lei 93, que autoriza a abertura de crédito especial. Projeto de lei 94, que autoriza a abertura de crédito suplementar. Projeto de lei 95, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Projeto de lei 96, autoriza a abertura de crédito suplementar. Projeto de lei 97, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação. E na ordem do dia, então, começamos então por um projeto de lei legislativo número 01/2021, que denomina via pública de estrada municipal José Ferreira de Vargas. Então, esse projeto é uma proposição do vereador Clóvis Tavares de Vargas e faremos a leitura. Projeto de lei legislativo número 01/2021, denomina via pública de estrada municipal José Ferreira de Vargas. Artigo 1º. A estrada municipal que liga a BR-285 à RS-460 do município de Monte Alegre dos Campos, no trecho de aproximadamente 10 quilômetros, partindo do quilômetro 100 da BR-285 até o entroncamento com a RS-460, distante aproximadamente 4 quilômetros da sede do município de Monte Alegre dos Campos, passa a denominar-se Estrada Municipal José Ferreira de Vargas. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 25 de outubro de 2021. Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Como exposição de motivos, temos o seguinte: o presente projeto de lei legislativo denomina via pública Estrada Municipal José Ferreira de Vargas. A justificativa para dar esta denominação à referida estrada é homenagear a memória de um ilustre cidadão montealegrense, que foi morador na região onde se situa a estrada que se pretende denominar. O senhor José Ferreira de Vargas nasceu no então 8º Distrito de Vacaria, atual município de Monte Alegre dos Campos, em 1º de fevereiro de 1905, filho de Camilo Manuel Ferreira e de Rosa de Souza Vargas. Se casou com a senhora Maria Olga Bueira, com quem teve 5 filhos: Camilo, em memória; Divon, em memória; Eva Clarice, em memória; Filomena, em memória; e Adão Bueira de Vargas, e faleceu em 14 de maio de 1950. O senhor José Ferreira de Vargas, durante a sua vida, sempre residiu na mesma propriedade que atualmente pertence ao filho, senhor Adão Bueira de Vargas, que foi vereador no município de Monte Alegre nos Campos nos anos de 1997 a 2000. A denominação de Estrada Municipal José Ferreira de Vargas se justifica pelo fato que o nome homenageado foi um homem de bem, de conduta exemplar e representa o modelo de pessoa a ser seguido, seja como chefe de família, seja como cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes. Certamente merece esta justa homenagem à memória de José Ferreira de Vargas. Assim, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, 25 de outubro de 2021. Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB. Então, aqui passamos a palavra aqui ao vereador proponente aqui para que faça a sua explanação sobre o projeto.
Meu boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, nosso assessor, demais colegas, as funcionárias e o pessoal que hoje nos assiste presente. Quem nos assiste também pelo Facebook. Talvez aqui de nós, vereadores, não sei se teve algum que conheceu José Ferreira de Vargas. Eu não conheci, de repente alguém dos mais velhos aí tivesse conhecido, né? Mas Isso é o que menos importa. O que importa é a história que ele deixou, que é bonita, né? Deixou uma história de pessoa trabalhadora, pessoa honesta. Deixou uma família exemplar também, que hoje esta família necessita desse nome nessa estrada ali para a questão de endereço. Então, nessa estrada produz hoje o senhor Adão Boia de Vargas, filho do seu José Ferreira de Vargas, né? Os filhos deles também produzem nesta mesma área e precisam ali de atendimento técnico ali que necessita desta denominação da estrada. Tem mais outros também agricultores nessa mesma linha ali que também que vai servir para eles este nome dessa estrada, para esse endereço. Então, eu acho que tem motivo muito importante para a gente aprovar essa denominação da estrada. Convido meus colegas que sejam unânimes aí para nós aprovar que vai beneficiar nossos montealegrenses aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Primeiro, te dar os parabéns à tua proposição aí e os parabéns à família do seu José Ferreira, seu Adão. Eu não conheci o seu Adão, conheci Dona Olga. Dona Olga, esposa dele, cheguei a conhecer. Mas pela história contada, a gente não tem nem muito a dizer, né? Só dar os parabéns à família e algum dos senhores vereadores também quer se manifestar aí sobre o projeto? Fique à vontade. Vereador Mirim, por favor.
Cumprimentar o presidente da casa, Paulo Roberto, nossa assessoria jurídica, doutor Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através do Facebook. Cumprimentar a Thaís, bem-vinda aí, a fotógrafa de hoje, hein? A Silva Moura, a dona Ana, que estão retornando aí à casa, né? O seu Luiz Deon, funcionário dos Correios aí no município, né? Que vai estar sendo recebendo homenagem hoje, hein? Pelo trabalho prestado aos munícipes, né? Um exemplo de servidor público. Parabenizar o vereador Clóvis aí pela indicação do nome da estrada, né? É uma dos projetos que nós podemos apresentar a essa casa, né? E a melhor coisa que existe é você residir numa casa e você poder ter o endereço, né? Porque às vezes tem muitos locais que têm dificuldade de dar o endereço onde reside, né? Porque exatamente por causa do nome oficializado, né? Então, a partir de hoje, a estrada passa a ter um nome oficial, né? Que ali eu acredito que são em torno de 8 quilômetros de extensão, né, vereador? 10 quilômetros, né? Então, uma extensão grande aí, que ainda não tinha um nome oficializado. Parabéns, e com certeza ainda tem muitos locais aí no município que tem estradas ainda que não tem nomes e vão surgindo pessoas aí que vão passar para os vereadores e vai ser apresentado e defendido por essa casa. Muito obrigado.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Assis, por favor.
Cumprimentar o presidente, nosso assessor, os colegas vereadores, pessoal que assiste pelo Facebook, pessoal presente também, o Luiz Deon, a Thaís, seu Valmor, dona Ana, né? Fazia tempo que não vinha por causa da epidemia, mas com certeza agora vão vir em seguida aqui, né? Participar com nós. E queria dar os parabéns ao Clóvis, aí que teve essa ideia, né? De denominar esse nome de rua, dessa estrada ali, né? Que é muito importante, como o Mirim falou ali, né? E daí as pessoas têm o endereço certo, com a placa lá para vir. Parabéns, Clóvis Tavares. E esse aí é o pai do ex-vereador, seu Adão Boeira de Vargas, né? Um grande amigo meu também, né? Que eu posso ter certeza, Clóvis, que meu voto é positivo, viu, Clóvis? Parabéns. Obrigado, presidente.
Mais alguém? Até dizer que eu estava falando com o doutor aqui, depois de aprovado, leva esse projeto na RGL, coloca o endereço, que nem aconteceu que eu fiz a denominação lá da estrada Natália Francisco, daquela estrada já vem todos, conta de luz, outras coisas, depois tu tem um endereço já para, né? Mas então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 93/2021, que autoriza a abertura de crédito especial. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 90 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: a Secretaria Municipal de Educação, Departamento de Ensino Fundamental, Manutenção do Ensino Fundamental, Aquisição de Imóveis, R$ 90 mil, total R$ 90 mil. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por superávit financeiro do exercício 2020, recurso 1020, alienação de imóvel Secretaria Municipal da Educação, no valor de R$ 90 mil, total R$ 90 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Montalegre dos Campos, 28 de outubro de 2021. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Com exposição de motivos, temos o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores. O projeto de lei executivo número 93/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 90 mil a título de crédito especial. O valor é proveniente da alienação de imóvel público da Secretaria Municipal de Educação, situado na Capela Santo Antônio, pelo valor de R$ 90 mil, e será alocado na Unidade Departamento de Ensino Fundamental no projeto Atividade de Manutenção do Ensino Fundamental na Secretaria Municipal de Educação. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Aqui, então, precisa ter a dotação aqui no orçamento para alocar o valor que foi adquirido, proveniente da venda do terreno do imóvel ali na comunidade Capela Santo Antônio. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Um dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos ao projeto de lei número 94/2021. Autoriza a abertura de crédito suplementar. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal de Montalegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 32 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Manutenção de Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Outros Serviços, Terceira Pessoa Jurídica, R$ 32 mil. Total, R$ 32 mil. Artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto por redução orçamentária das seguintes dotações do orçamento em execução no valor de R$ 32 mil. Então, da Secretaria Municipal da Agricultura, Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Montalegre dos Campos, Patrulha Agrícola, Equipamentos e Material Permanente, R$ 12 mil. Consulta Popular, Indústria de Produtos Agrícolas, Equipamentos e Material Permanente, R$ 20 mil. Total, R$ 32 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Montalegre dos Campos, 27 de outubro de 2021. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores Vereadores. O projeto de lei executivo número 94/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 32 mil a título de crédito suplementar. A rubrica da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está sendo alocada na dotação Outro Serviço, Terceira Pessoa Jurídica, do projeto Atividade Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Bem, está chegando aqui o final do ano, então começam os ajustes, né, no orçamento. Esse aqui está sendo avocado, então, na Secretaria de Obras, o valor de R$ 32 mil. Aqui, quanto à aprovação ou não, então, aqui cabe os senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores quer se manifestar? Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Passamos, então, à leitura do projeto de lei número 95-2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Caperini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a contratar, pelo período de um ano, prorrogável por igual período, uma atendente de educação infantil, em razão de excepcional interesse público, conforme função e carga horária mensal a seguir discriminada. A quantidade 1, função, atendente de educação infantil, carga horária semanal 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de atendente de educação infantil a formação de nível médio. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao Regime Geral de Previdência Social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade de 20% calculado sobre o piso salarial básico do município. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de atendente de educação infantil será de 2,2 pisos básicos mensais. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário-família, com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional a ser contratado de forma temporária deverá primeiramente constar de eventual ordem, fila de classificação do último concurso público vigente para o cargo, e não havendo, será escolhido mediante processo seletivo simplificado de contratação temporária, após análise de currículo pela Secretaria Municipal correspondente, que lançará edital fixado no lugar de costume da Prefeitura, com designação de prazos para inscrições dos interessados, sendo que ao Secretário Municipal correspondente caberá analisar os currículos, podendo para tanto designar comissão por meio de portaria do Executivo, podendo estabelecer critérios de deliberação, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 29 de outubro de 2021, Onilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um atendente de educação infantil nos termos do Memorando 289-2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em anexo, para atender necessidade de excepcional interesse público com as seguintes considerações. Considerando o ingresso na rede municipal de ensino de um aluno que possui necessidades especiais, precisando de atendimento individualizado. A remuneração será de 2,2 pisos básicos salariais, atualmente R$ 1.223,45. Assim, até que seja realizado novo concurso público para provimento do cargo, faz necessária a contratação temporária. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. O Nilton João Caperini, prefeito municipal. Temos em anexo aqui o memorando da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando então o encaminhamento do projeto de lei para a contratação deste atendente de educação infantil para atendimento desta criança que necessita desse atendimento especial individualizado. Então, é uma exigência de lei federal, né, que tem que ter um monitor, né, o atendente da, acompanhando sempre a criança quando tem alguma necessidade. Então, não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aqui aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação, então. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Temos o projeto de lei 96/2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito suplementar no valor de R$ 46 mil, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. Secretaria Municipal de Administração, Manutenção e Desenvolvimento da Atividade da Secretaria Municipal de Administração, Equipamento e Material Permanente, R$ 11 mil. Gabinete do Prefeito Municipal, Material de Consumo, R$ 5 mil. Secretaria Municipal da Agricultura, Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Monte Alegre dos Campos, Manutenção e Desenvolvimento da Atividade Secretaria da Agricultura, Outro Serviço Terceiro Pessoa Jurídica, R$ 15 mil. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Obras e Serviços Públicos, Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Material de Consumo, R$ 15 mil. Total, R$ 46 mil. O crédito, artigo 2º. O crédito suplementar de que trata o artigo anterior será aberto por redução orçamentária das seguintes dotações do orçamento em execução no valor de R$ 46 mil. Então, sairá aqui então da Secretaria Municipal de Agricultura, Fundermac, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de Monte Alegre dos Campos, Manutenção e Desenvolvimento Atividade da Secretaria de Agricultura, Material de Consumo, R$ 30 mil. Secretaria Municipal de Administração, Serviços de Telecomunicações, Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica, R$ 16 mil. Total, R$ 46 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 29 de outubro de 2021. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores. O projeto de lei executivo número 96/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$ 46 mil a título de crédito suplementar. A rubrica está sendo alocada na Secretaria Municipal da Administração para equipamentos e material permanente, no Gabinete do Prefeito Municipal para material de consumo, na Secretaria Municipal da Agricultura para outros serviços terceiro pessoa jurídica e na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos para material de consumo. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, aqui também está ajustando aqui o orçamento deste ano, né? Não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma, mas quanto à aprovação ou não, então aqui cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então, por último, aqui temos o projeto de lei 97/2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar contratações temporárias para a Secretaria Municipal de Educação, Educação e Cultura para atender necessidade de excepcional interesse público. O Nilton João Capellini, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o Prefeito Municipal autorizado a contratar, pelo período de um ano, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e carga horária mensal a seguir discriminada. Então, a quantidade é 1, a função professor de educação infantil, carga horária semanal, 40 horas. Artigo 2º. Será exigida para a contratação no cargo de professor a graduação completa, mais as especificações que constam no respectivo plano de carreira do magistério. Artigo 3º. Os contratos administrativos por tempo determinado serão submetidos ao regime jurídico administrativo especial desta lei, na forma prevista no artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, bem como ao regime geral de previdência social e INSS. Parágrafo 1º. Os contratos são de natureza administrativa e podem ser rescindidos antes do término pelas partes, com aviso prévio de 10 dias. Parágrafo 2º. Os contratados terão direito à percepção de gratificação natalina e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Artigo 4º. O vencimento básico do cargo de professor de educação infantil, 40 horas, é de R$ 3.117,22. Parágrafo único. Os contratados por esta lei receberão os mesmos reajustes concedidos aos servidores municipais e terão direito ao auxílio-transporte, vale alimentação e salário família com descontos legais do INSS. Artigo 5º. O profissional deverá ser escolhido obedecendo a ordem de classificação do último concurso público realizado pelo município para o cargo, ou, não havendo, contratado de forma temporária através de processo seletivo simplificado de contratação temporária, tudo na forma do Decreto Municipal nº 1100, de 19 de janeiro de 2015 e suas alterações. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 13 de novembro de 2021. O Nilton João Capelini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de autorizar o Poder Executivo a contratar um professor de educação infantil nos termos do Memorando 293/2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em anexo, para atender necessidade de excepcional interesse público. Faz-se necessária a contratação dessa profissional para suprir a ausência física da professora Deise Zimioto Pontel, que por estar grávida, gestante, está amparada por lei federal a realizar suas funções de modo virtual mediante trabalho domiciliar online. Diante desse fato, não há outra alternativa à administração municipal que não a contratação temporária e emergencial de uma professora para assumir a turma de titularidade da professora em trabalho home office. Não há impacto financeiro orçamentário em razão de que não criamos mais um cargo de professor de educação infantil 40 horas na lei de cargos e salários, tendo em vista a contratação excepcional, emergencial e temporária da profissional, que terá duração máxima de 12 meses, quando então analisaremos a necessidade ou não de manutenção desta vaga. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. Então, o anexo memorando 293/2021 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, solicitando então a elaboração e encaminhamento do projeto de lei à Câmara de Vereadores para a contratação desta professora. Bem, então, acredito que esteja bem justificado a necessidade, em razão da necessidade de afastamento da sala de aula, ausência, a presença física da professora de educação infantil no momento de alfabetização, acho que é essencial. Então, acho que se justifica assim o projeto, mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Alguém do senhor quer se manifestar sobre o projeto? Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Bem, não temos mais projetos a tratar hoje. Então, vamos aos vereadores inscritos. Vereador Clóvis, por favor, MDB.
Já havia cumprimentado a todos. Primeira mão, quero agradecer os colegas que foram unânimes em aprovar o projeto. Fico obrigado. E gostaria de falar também sobre o projeto da contratação da funcionária no Pasto Carro para atendimento especial dessa criança. Eu não conheço a criança e também a gente não sabe quem vai ser contratado, né? Mas é tratando de saúde é a coisa mais necessária que tem para o ser humano. A gente, graças a Deus, somos todos inteligentes, a gente entende isso, né? Mas eu digo uma coisa para os colegas e para os presentes. A gente sentindo na pele, a gente entende um pouquinho mais. Eu vejo, eu tenho uma criança que é portador de deficiência, e o dia que a monitora não vem no colégio e não avisa que não vem, que daí que não é para mandar o guri o dia que ela não vem, o jeito que chega meu guri em casa. Então, eu vejo com bons olhos essa contratação lá dessa monitora, que eu acho que deve, podemos chamar de monitora. Isto, com certeza, é uma necessidade e, como eu disse, a gente sentindo na pele, a gente vê o tanto que é necessário um acompanhamento para uma criança especial que não depende só da professora, depende também de um acompanhamento de uma outra pessoa no momento que está presente na aula. Por hoje era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Valdemir. Valdemir Boeira, progressista. Está me apagada a letra aqui.
Já havia cumprimentado a todos. Hoje eu queria formalizar, reforçar um pedido que eu fiz aí uns meses atrás, que é a abertura da estrada ali no morro onde que eram terras do falecido Demétrio Nunes. Até eu sugeri na época que nós formalizássemos um projeto aqui denominando o nome da rua ali, Rua Demétrio Nunes, né? Até por questões de legalização ali de alguns terrenos, aí essa estrada sobe no morro ali, tem algumas casas ali que estão tendo dificuldade para formalizar o pedido para instalação da RGE, né? Então eu até gostaria de pedir para o nosso engenheiro Ricardo que fizesse uma movimentação aí e fosse feita essa abertura ali para que se facilite a regularização dos terrenos, porque no primeiro momento precisa que essa rua tenha um nome, né? Então eu já sugeri, como foram terras do falecido Demétrio Nunes, que ele teve ele foi, na época, ele prestou um serviço como brigadiano aí na cidade de Monte Alegre dos Campos, né? Então acredito que vai ter uma aprovação unânime, mas nós precisamos, no primeiro momento, da regularização de documentos ali daquela rua, né? Ela tem a abertura até próximo do colégio, e aí ela segue até o loteamento lá onde que era a terra do Miguel Camargo, do Antônio Camargo, ali do Pedro Camargo. Então, que essa estrada vá até no outro loteamento, né? Outra questão, parabenizar aí a instalação das internet aí rural, né? Até falando com o vereador Beto, nos próximos dias aí vão estar instalando aí na comunidade do Carmo e São Judas, né? Então, é um projeto aí que vem andando e vai de encontro às necessidades aí das comunidades, do uso das pessoas. Aproveitar que o vereador Jonas tá fazendo uma indicação hoje do projeto aí dos parques infantil, né? Ele vai falar, se aprofundar mais aí nessa proposta, que é nas comunidades aí onde tem mais casas, né? Que seria a sede, o Passo do Carro e a Capela da Luz. Eu já fui, muitas vezes, já fui cobrado para que fosse instalado esses parques infantis. Sou favorável e apoio a ideia do vereador Jonas, né? E pedir que se instale a internet gratuita na sede do município, e junto com esses parques aí. Porque é uma necessidade. Não é porque eu tenho internet paga, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade. Às vezes o cara não tem um 15 real para botar de cartão, né, e precisa pagar uma conta, daqui a pouco não pode acessar, né? Tem essa dificuldade. Já fiz o pedido aí na gestão passada, foi desde o primeiro ano, não fui atendido. Talvez algumas pessoas entendam como irregularidade. Isso é legal, né? Porque é de uso público, não é de uso particular. Eu, como trabalho no comércio, as pessoas me pedem muito a internet ali no posto, né? Mas às vezes elas até sobrecarregam o sistema do posto de combustível, porque tem muitas pessoas usando a mesma internet, né? Então, gostaria que o prefeito, nessa oportunidade aí, que atenda o parque infantil, já se coloque junto, dentro desse projeto, a internet livre aí nas praças do município. Por hoje seria isso, meu muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto Poleto, por favor, progressista.
Primeiramente, eu queria saudar o Paulinho, nosso presidente, Dr. Marcos, nosso assessor, os demais companheiros, as moças da casa aí, a Thaisa, nossa fotógrafa, seja bem-vindo, a dona Ana, doutor, o seu Valmor, o Sandro, seja bem-vindo à nossa casa, e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu, como é normal, vou falar das antenas de novo. Hoje tem bastante gente cobrando, que era para ter instalado já semana passada, essas três antenas daí no Santo Antônio e no São José, as outras duas, né? Mas, para esclarecer, tem uma antena em São José que é difícil o acesso, então só vai ser instalado no momento que o tempo estiver bom, né? Que o caminhão tem que subir de ré para poder levantar essa torre, né? Então, o tempo tem que estar bom. bom, aí ele já vem e já faz o serviço das três, né? E como o Mirinho falou também, agora na próxima semana, já acertemos com a administração aí, a gente vai achar o lugar certo para colocar a antena no São Judas e no Carmo também. Daí vamos achar o lugar onde abrange mais pessoas, né? Para colocar essas duas. E talvez na enxovia, né? Vamos ver bem certo quantas vai ser gastado, se duas ou três, né? Seria a ideia três antenas, né? E como o meu companheiro Mirinho falou, eu vejo com bons olhos também essa ideia dele de pôr internet gratuita, porque tem bastante gente que precisa. Mesmo que nem lá em São Francisco, agora tendo internet, a maioria tem, né? E todo dia tem uns 10, 15 que vai lá em casa para roubar a internet. Eles vão lá, pedem a senha, uns já tem a senha para fazer um serviço outro, né? Então, se tivesse na capela um ponto gratuito, seria muito bom, né? Mas a gente cede sem problema, né? Isso aí não é problema. Nas outras comunidades, com certeza, se tiver, vai ser bem aceito, né? Era isso, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bem, né? Quero pedir que o meu colega assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Mais uma vez, eu quero cumprimentar o Dr. Marcos, nosso assessor. Cumprimento em seu nome os colegas vereadores, funcionários da casa, quem nos assiste pelo Facebook. Cumprimento o seu Valmor, dona Ana, seu Luiz, já para receber sua homenagem, a Thaís, que veio fazer as fotos aí. Quero começar a minha fala sobre a questão da segurança. Temos tendo vários problemas no Passo do Carro, com brigas, com bebedeira, com... Então, eu até vou propor ao prefeito que nós, junto com a brigada, o comandante da brigada, para que nós consiga trazer alguns PMs para morar no lugar aí, porque a gente chama, claro, eles vêm, mas demora, né? Houve uma questão de briga agora no fim de semana que por pouco não houve vítima, né? Teve gente que vem de fora, que não é daí, vem daí, quer interagir, não sabe como interagir com o pessoal daqui, brigam, né? Então, de repente, a hora dessa ainda vai dar um problema. Teve assalto fim de semana na fazenda ali em São Luís. Então, é tudo coisas que a segurança, nós temos que a gente dar bastante apoio e suporte para a brigada. Mas acho que precisamos de ter mais aqui no nossa localidade. E é uma questão de já para ontem isso, né? Sobre a internet, eu também sou de acordo com essa com a internet livre. Eu, no meu caso lá, nós não temos a linha, é muito ruim, não tem sinal de telefone. Então, para quem fica empenhado, eu socorro. Chegou lá, eu dou a senha, pode ir tranquilo, né? Para se comunicar com a oficina, com alguém, um socorro, isso e aquilo, mas o bom mesmo é se tivesse na localidade um sinal livre ali. Não sei bem, não estou bem a par da tua indicação, Jonas, mas com certeza é de grande valia, né? Para a comunidade, tudo que vem para a comunidade vem a somar, né? Quero dizer também à comunidade do Passo do Carro que a questão dos esgotos está quase totalmente, não está totalmente regularizada, porque não, ainda estamos no projeto de tratamento do esgoto, mas quanto aos esgotos de fossa que estavam com problema, já está resolvido. Temos uma ou duas agora que a gente vai resolver onde colocar esses dejetos, né? Mas já está em andamento os projetos aí. Falamos com o prefeito hoje, passei até o nome de um cidadão, do engenheiro que pode fazer o projeto, mas isso aí é mais burocrático, né? Porque é uma questão séria que nós temos no município, a questão de esgoto. Acho que soube que foi lá para a Capela da Luz, está sério também lá, né, Jonas? Então, nós no Passo Carro agora só temos três famílias que estão com problema, mas vamos tentar resolver agora logo, né? Então, é coisas que de gavarinha a gente vai ajeitando. Mas no mais era isso, muito obrigado a todos. Bem, não temos mais vereadores inscritos, obrigado, vereador. Vamos às lideranças. Wagner, PL, por favor.
Boa noite, presidente, Dr. Marcos, os demais colegas. Boa noite aos presentes aqui na casa, a Thaís, as gurias que trabalham na casa e os demais que assistem pelo Facebook. Hoje, Paulinho, também já tinha sabido dessas, me informaram dessas confusões que aconteceu lá no Passo do Carro. E também, uns dias atrás, também já teve uma outra no colégio, que me informaram. E até um incidente na creche também, se eu não estou enganado, também lá do Passo do Carro. Eu até vou fazer a indicação de talvez a administração pensar em o município de Monte Alegre montar uma guarda, como tem Vacaria, tem a Guarda Municipal de Vacaria. Talvez aí para um próximo concurso, de repente o município pensar numa guarda também aqui do município de Monte Alegre, aonde que daí teria os guardas com residência no Monte Alegre e nas devidas capelas, principalmente nessas mais populosas, né, onde que ocorre mais incidentes. Eu acho que já está mais que na hora de Monte Alegre começar a pensar na sua segurança pública, que a gente está tendo bastante problema nos colégios, né? Já vem de tempo os problemas nos colégios, né? Aqui na sede e nos colégios lá do Passo do Carro. E agora, que nem o Paulinho mesmo falou, com a vinda do pessoal de fora, a gente está tendo bastante problema de confusão, de brigas, e uma hora dessa acontece de talvez a gente se perder uma vida desnecessária, que talvez se a gente tivesse uma guarda, tivesse alguém que estivesse no mais próximo do local, talvez conseguisse evitar um problema maior, né? Então eu deixo essa indicação, né, para a administração, para analisar com carinho, para ver que, de repente, já o município de Monte Alegre já necessita de uma maior segurança. E talvez seja essa uma das saídas, né, porque nem toda hora a polícia consegue estar no lugar certo, até porque o efetivo é pequeno, né? O efetivo de Monte Alegre, destinado a Monte Alegre, é pequeno, e eu não sei se tem tendência de aumentar. Então, talvez seria a hora do município começar a pensar na sua própria segurança. Quero parabenizar também os funcionários públicos pela passagem do seu dia. Semana passada, na quinta-feira, tinha o dia do funcionário público. Então, quero parabenizar todos os funcionários do município. Não só os funcionários municipal mesmo, mas também tem funcionários do Correio, né, que prestam um belo trabalho pro município de Monte Alegre. Também deixar meus parabéns a ele, que hoje vai receber a homenagem do colega Mirinho e de toda a casa. E então, deixar os parabéns a todos os funcionários. Conversei também em conversa com o secretário André nessa semana. Estava tendo bastante reclamação que estava faltando médico, né? E realmente estava faltando médico. Aí fui conversar com o secretário para a gente ver o que poderia ser feito, né, para essa falta de médico. Conversando com ele, ele até fez o pedido, e deixar todos os colegas aí o pedido, que talvez conheçam médicos, né, na redondeza, que façam o convite para os médicos para vir trabalhar no município. Porque conversando com ele, está muito difícil de conseguir médico, né? E o município hoje, em relação aos outros municípios, paga muito mal os médicos em relação aos outros municípios. Então, os médicos, quando eles conseguem um outro município, eles vão para o outro e deixam Monte Alegre. E se você for analisar no município de Monte Alegre, hoje não é só os médicos que fazem isso. É quase todo o quadro de funcionários. Exatamente pelo mesmo motivo. O baixo salário. Baixo salário e o difícil acesso. A maioria dos funcionários do município hoje vem de Vacaria. Tem uma deslocação hoje, o difícil acesso do município, se eu não estou enganado, é R$150. E se eu não estou enganado, está em R$350 o transporte. Então é o dobro, né? Então, o município de Monte Alegre, enquanto não tiver um salário padrão, um salário bom para os funcionários, os bons funcionários vão sair para os outros municípios. Monte Alegre forma os funcionários e eles saem para os outros municípios. Assim acontece com os patroleiros, com um trabalhador da rede escavadeira, do trator, enfermeira, técnica e todo o quadro de funcionários. Vem para Monte Alegre, aprende e sai, ou para uma empresa ou para um outro município. Então, eu acho que é de se pensar em talvez valorizar mais o funcionário para ter um serviço de melhor qualidade. Talvez com menos funcionário consiga fazer um serviço de melhor qualidade, valorizando mais. Conversando também com o André sobre essa situação, teve concurso em Vacaria há poucos dias. E provavelmente Monte Alegre perca aí em torno de, não tenho muita ideia, mas talvez uns 6 ou 8 funcionários bons perdem para Vacaria, exatamente por causa do salário e difícil acesso. Então, fica também outra indicação para o prefeito, para ir a virada do ano, agora não pode ainda, pela Lei 163, não pode ainda, mas fica para a virada do ano a indicação de pensar melhor, talvez, em valorizar um pouco mais
o quadro de funcionários para que tenha uma melhor qualidade no serviço, até porque esses funcionários já estão já têm prática, já estão encaminhados já no serviço, né? E eles podem desempenhar a função bem melhor do que um outro que vai chegar e pegar o trem andando. No momento, era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Ironi, MDB.
Quero cumprimentar o nosso presidente, o nosso assessor, os demais colegas, as gurias da casa, a Thaís, que se faz presente, o senhor Luiz ali, a dona Ana, o seu Valmor. E eu queria também falar sobre a internet na Enxovia, que estive falando com o Valmir esses dias, também era uma promessa naquela região, em toda a região aqui de Monte Alegre, né? A gente está aguardando, então, para ver com o Betão aí, para colocação de antenas lá também, que lá tem um bocado de bastante população também. E a gente precisa daí dessa internet, lá foi promessas também, então a gente vai ver com o Beto aí para providenciar ele também. E sobre a segurança também, igual foi falado aí, no município aqui, aos últimos tempos, já está meio a desejar, por causa que está ocorrendo vários fatos em muitas localidades aí, e a gente não tem visto muita segurança por aí agora. Teve um antes tempo aí, sempre era preciso, sempre eles andavam mais na rota, né? Agora estão menos, parece que então começa a aumentar os crimes, as bagunças que fazem, né? Nas capelas e comunidade e coisas. Igual no Passo do Carro eles falaram lá, já tem sempre tenta atacar o posto de saúde, por causa que ali fica bem no movimento, né? No colégio. Tem as funcionárias ali, até esse tempo estava até com medo, conforme o horário, de trabalhar ali. Então seria um bom motivo eles pensarem assim numa segurança nessas localidades, já foi falado em outras oportunidades já. Por hoje daí era só. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, por favor, progressista.
Quero cumprimentar o nosso presidente, assessor, demais colegas, o pessoal que todos estão acompanhando hoje nesta noite, também o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Eu queria só reforçar também os pedidos que já foram mencionados. A questão da segurança nas escolas aí na época aconteceu aquele fato ali no município de Saudades, se me falha a memória, em Santa Catarina. Eu já havia já feito uma indicação para que fosse feita uma contratação de um guarda ou uma empresa, né, que fizesse a segurança nos horários aí, de escola, né? Então, na época eu fiz a indicação para que fosse estudado essa possibilidade aqui para o município de Monte Alegre e também para o município do Passo do Carro, né? Então, isso é algo que já vem há algum tempo, né, acontecendo. Então, esperamos aí que seja mais uma vez aí repensado essa situação. A gente sabe que é um gasto a mais, mas aonde há segurança a gente fica mais tranquilo. Sabemos aí que nas escolas aí existem problemas, brigas, então a gente se preocupa. Tem os filhos aí que estão estudando e quem não tem também tem familiar sempre, né? Independente, né? A gente sabe que a segurança, principalmente nas escolas, aí é essencial, né? Então, espero que o executivo dê uma repensada nessa situação e da questão da segurança nas escolas e também no público, né? Nos postos de saúde. Que no Passo Carro ali o mesmo, vamos supor que fosse contratar uma empresa ali com a segurança, é o mesmo, prestaria segurança em todos os locais, né? No posto de saúde, nas escolas, creche, e a mesma situação que na sede, né? Então, seria interessante essa possibilidade de um órgão, de uma empresa ou um guarda que seja, né? Outra questão que eu queria também já aproveitar, mencionar aqui sobre algumas reclamações que estão acontecendo aí pela parte do profissional das águas, né? Então, já há algum tempo eu venho acompanhando, por um período de tempo aí, até vinha desempenhando a função mais ou menos, mas nos últimos tempos aí a gente está ouvindo bastante reclamações. Inclusive eu aí fiz uns pedidos aí de conserto de águas na Capela da Luz. Eu mesmo teve lá por duas ou três vezes para consertar um vazamentinho de água lá e ficou vazando. Eu acho que está faltando um pouco de interesse da parte do responsável pelas águas, né? E outras questões também que eu já ouvi menções de situação de pedir o seu serviço em algum local, capela, o mesmo vim querer dizer que capela tal ou lugar tal não cabe à prefeitura a manutenção das águas. Então eu queria deixar registrado que esse profissional, que eu já conversei hoje pela manhã com o prefeito, que seja aí dado uma conversada com o mesmo, para que se ele assumiu esta função, que ele desempenhe da melhor forma. Sabemos que existe, às vezes, algum problema que no momento possa ser feito, eu acredito, mas eu acho que está faltando um pouco de interesse da parte do mesmo. Então, acho que, independente se capela tal ou tal não paguem água, eu acho que o momento que é chamado, acho que nós, como funcionários, não temos que estar questionando a autoridade de prefeito e de secretários. Temos que atender, e a questão de pagamento ou não, isso é uma questão que o executivo resolva, né? Então, isso não cabe a funcionário nenhum vir questionar a questão de pagamento de água ou não. Então, acho que isso aí é uma questão do secretário, seus responsáveis cuidar, e a questão do funcionário é desempenhar a função, que ele é pago. Então, espero que seja dado uma conversada com esse funcionário e que ele venha desempenhar a função melhor, porque já teve melhor, hoje está... Já ouvi bastante reclamação e eu mesmo acompanhei aí essa pouca vontade de realizar o serviço. Aí esse fato das águas lá, que foi 2-3 vezes para resolver um problema de vazamento de água. Então espero que o prefeito, já conversei hoje pela manhã com ele, acredito que ele vai dar uma atenção nesse caso. E se não for, da mesma forma, na próxima sessão estarei de novo aqui. Assim como na gestão passada eu sempre apontei os problemas que tinha, agora, na mesma forma, vou fazer igual, né? A gente vai parabenizar aquilo que é bem feito e aquilo que não está bem feito, a gente vai cobrar que seja bem feito. Então, mais uma vez, funcionários, ninguém aqui pode estar reclamando ou questionando a autoridade de secretário. Eu sou funcionário público, tenho mais coleção. Se me mandar fazer ir lá em tal local, eu tenho que ir sem reclamar. Mas eu sou pago para isso. Então, se é alguma coisa que não está correto, que o secretário ou responsável que cuide da situação. Não somos para questionar os mandamentos, né? Então, acho que nossa função de funcionário é trabalhar e o resto que o prefeito e o secretário resolvam. A questão agora que eu queria comentar sobre a indicação, que o vereador Mirinho também já falou, é sobre a questão de instalações de um parquinho de para as crianças brincarem nas localidades. A gente tem ouvido bastante pedidos, porque agora está chegando o verão, aí as pessoas às vezes querem levar as crianças a brincar, tirar um tempo aí para se distrair. E hoje nas localidades, eu não vou dizer que em São José, São Francisco, São Judas não precisam, claro que todas elas precisam, mas em especial nessas localidades que tem mais um fluxo maior de pessoas, de moradores, que seria aqui a sede, Passo do Carro e Capela da Luz, que acredito, claro, vai ter um investimento, você sabe que tudo que é feito tem um gasto, mas é um gasto bem utilizado. As crianças aí precisam ter um espaço para brincar, para se divertir. Então, hoje de manhã já conversei com o prefeito, falei sobre essa indicação que iria fazer hoje, e ele disse que já está também já ouvindo esses pedidos e anseios da comunidade. Ele já teve a Brasília, já fez alguns pedidos, né, via emenda. E então, vai ser algo que vai ser estudado e esperamos aí que a gente consiga mais essa investimento em nosso município, né? Então, claro, se puder em todas as localidades, muito melhor, mas em especial essas três localidades, né? Que é um fluxo maior de pessoas, de moradores e de crianças. E a questão da internet, que o vereador Mirinho também falou, que concordo plenamente com ele, já tem cidades que como eu viajo bastante todos os dias, muitos lugares, praças, aí já existe, né, essa internet livre. Então, ajuda até, e falando de mim mesmo, muitas vezes a gente se pega mal aí na questão da internet, a gente já sabe alguns pontos, algumas cidades que tem essa internet livre, para que a gente possa aí, né, fazer algum trabalho ou até se comunicar com algum paciente. Então, acho que com certeza aí é um pedido que o vereador já vem há algum tempo brigando. Esperamos aí que o prefeito e o responsável aí possam, né, atender esse pedido, que com certeza vai beneficiar toda a comunidade e aquelas pessoas que vêm prestar serviço também, né? A gente sabe que vem pessoas viajar aí, às vezes se pega o mal, é uma forma de estar se comunicando, né? Então, acho que hoje seria isso. Já quero deixar adiantado outro assunto a respeito à saúde. Já conversei com o secretário hoje. Tem alguns detalhes que precisam ser acertados na saúde. Eu vou dar mais alguns dias para ele que possa tentar resolver. E se assim não for resolvido, aí na próxima sessão também estarei apontando outro problema aí que eu já venho há algum tempo acompanhando e acredito que já deveria ter feito, né, algo. Mas eu vou dar mais um tempo com o secretário para ele tentar resolver isso, porque realmente o secretário vem desempenhando um bom trabalho na saúde e acredito que ele vai resolver esse problema. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Bem, hoje não temos mais esses assuntos aqui a tratar. Temos a homenagem aí, homenagem do vereador Mirinho ao seu Luiz. Os votos de congratulações aí pelo seu trabalho. Então, a princípio, eu vou passar a palavra ao vereador Mirinho, que pode usar da palavra, vereador, aí sobre a sua homenagem.
Essa homenagem, Luiz, na verdade, é uma homenagem pelo teu trabalho que tu vem desempenhando no município, né? Eu acho que é fazer o bem e bem feito, alguém reconhece, né? E essa casa teve o reconhecimento unânime, né? Então, você está de parabéns por ser um servidor público federal que vem desempenhando um excelente trabalho no município, né? Então, é uma homenagem que vai ficar registrada aí na tua história, né? Pelo bom desempenho que você vem fazendo no município. Por você ser de família tradicional do município, ser um cidadão nato de Monte Alegre, né? Conhece as famílias, faz esse trabalho com mais facilidade, né? Então, por conhecer, às vezes não conhece a pessoa, mas conhece a assinatura, você sabe de qual localidade que é. Então, a gente vem escutando das pessoas esse teu empenho a mais, né? Não é só a questão da função, mas o empenho a mais que você vem se dedicando aí ao povo de Monte Alegre, né? Então, parabéns. Gostaria de fazer a entrega oficial hoje dos votos de congratulações, né? Para você, Luzinho. Se quiser usar o microfone para falar alguma coisa, está liberado.
Vou pedir ao senhor Luiz que eu tenha deixar a palavra aos colegas. Depois o senhor faz uma explanação no final. Vamos deixar a homenagem. Que é o vereador Jonas quer se manifestar.
Então, primeiramente, quero parabenizar o vereador Mirim, né, que viu, né, e teve esse brilhante, né, reconhecimento da parte do funcionário aqui dos Correios. Realmente, é onde hoje a gente conversa com bastante pessoas, né, todos os dias a gente vem, cada dia mais, aí o pessoal é contente com o seu trabalho. Então, esperamos aí que as mais pessoas, realmente, como o Mirim falou, vejam o seu empenho e sigam o exemplo, né? Então, o senhor está de parabéns, que continue sempre assim. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Beto.
Eu também queria dar os parabéns ao Luiz. Gente nossa, né? E servindo a nós aí, né? Sempre. É isso aí, Luiz. Muito parabéns. E parabéns também ao Mirinho, que viu isso aí, que a gente não tinha notado, né? Que o teu serviço era de primeira, né? Parabéns, de verdade.
Vereador Assis.
Quero dar os parabéns ao Mirinho, que teve essa ideia, né? De parabenizar o Luiz aí pelo excelente trabalho que faz aí para a comunidade, né? Que já estava bom com outro funcionário, mas com o Luizinho melhorou bastante, viu? É uma família tradicional de Monte Alegre dos Campos aí, né? Inclusive o pai dele foi meu amigo, frequentava o armazém ali, Dona Joana, pessoal, amigo de verdade. Parabéns, menino, parabéns, Luiz, pelo excelente trabalho que tu faz para a comunidade aí no Correio. Muito obrigado.
Vereador Eronique.
Quero parabenizar o Mirim por essa excelente ideia que ele teve. E o Luiz também, que eu tenho participação até do serviço dele, porque nas outras gestões a minha mulher trabalhava no Correio, no Pasto Carro. Ele disse que é um excelente profissional, mudou muito o Correio e ele trabalha com muito bom trabalho dele. E tudo organizadinho, bem certinho, tudo como é preciso. Então a gente agradece pelo trabalho dele, que continue. E a gente precisa de gente que seja bom e honesto aqui no nosso município. É isso aí, obrigado.
Vereador Clóvis.
Primeira mão, quero parabenizar o Mirinho que teve a ideia. Depois, meu amigo Luiz, que somos mais ou menos da mesma época, né? Ele deu uma saída, nos deixou em Monte Alegre e quando voltou, voltou dando exemplo. Que bom que voltou dessa maneira, Luiz. É como eu disse, o dia que o Mirinho põe um projeto para nós analisar. Eu, pelo pouco tempo que eu permaneço na cidade aqui, mas já pude ver teu bom trabalho. Então, com certeza não tem nada a mudar, é continuar assim. Parabéns por tudo aí, ó, e parabéns para o Mirinho que teve a ideia. Obrigado.
Vereador Wagner, pode ir.
Parabéns ao vereador Mirinho, que teve a excelente ideia, grande ideia de parabenizar o Luizinho. Então deixo meus parabéns ao Luizinho, conheci ele há pouco tempo, mas já deu para ver que é uma grande pessoa, um ótimo funcionário, na verdade um exemplo de funcionário público, né? Para todos os funcionários públicos, e que vem de família, né? Vem de família, exemplar de funcionário público, né? Tem as irmãs dele também que são funcionárias públicas e também exemplos de pessoa. Parabéns, Luizinho. Eu quero só completar a minha fala de anterior, convidar o pessoal da Enxovia para amanhã, lá no colégio da comunidade, vai ter um evento do lixo, que é um evento muito importante para a comunidade e que talvez sirva de exemplo para todo o município. Talvez mais tarde, todo o município pegue isso como exemplo. Foi uma ideia, um projeto do secretário André, juntamente com o CRAS e a Emater. Parabenizar também o belo trabalho da servidor Ademater, junto com o CRAS, onde que vai ser trocado o lixo por alimento saudável, ou seja, fruta, né, para incentivar a reciclagem do lixo. Então, eu convido a toda a comunidade da Enxovia para levar o lixo até lá amanhã e pegar em alimento saudável, pegar alimento fruta, trocar o lixo pela fruta. Isso mais é um símbolo mesmo, a fruta, para que a gente consiga reciclar mais o lixo no nosso município. Obrigado, Paulinho.
Bom, vereador, vou dar a palavra ao Dr. Marcos também para prestar as homenagens.
Então, parabéns ao Mirinho pela ideia, ver que sugeriu para nós fazer essa homenagem, mas o trabalho do Luiz, a dedicação, isso já acompanhei em Vacaria, era um trabalho diferenciado lá, então, meus parabéns.
Também não posso ficar fora dessa homenagem, Luiz. Te contar uma história que, quando muitos anos atrás cheguei, tá, o seu Darcy, cheguei ali e te vi, tu era guri, não sei que idade o senhor tem, eu já tô quase 60, mas lhe vi, me lembro, fiquei com aquela imagem daquele guri na bodega brincando ali, e hoje, depois de tanto tempo, o senhor tá aí de volta, dando um exemplo de pessoa de bem, um bom trabalho. Então, meus parabéns, nada mais justo, parabéns ao Mirinho, né, de família boa que vem e mostrando o que é ser um bom funcionário público. Meus parabéns. Então, agora eu lhe deixo a palavra, o senhor pode ficar à vontade.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor Marcos. Todos os senhores vereadores, as funcionárias da Câmara, Thaís, dona Ana, seu Valmor e todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Queria agradecer, primeiramente, ao Mirinho por essa homenagem e a todos os vereadores por unanimidade ter aceito esta homenagem e dizer que eu sou nascido, criado aqui no Monte Alegre, sou montealegrense, trabalho no Correio desde criança, porque o Correio, quando aqui era distrito, era dentro da minha casa. Então, como eu digo, o Correio meio que corre dentro das veias já, porque a mãe foi muitos anos funcionária da Prefeitura de Vacaria como funcionária para atender os Correios, e estou muito lisonjeado com a homenagem, e aumenta muito mais a minha responsabilidade ainda. Eu acho que a gente, como servidor público, por mais que o Correio hoje não dependa do Tesouro Nacional, mas é uma empresa pública, então é uma empresa nossa. Então, quando é um dinheiro público, eu acho que se você recebe um dinheiro público, nada mais justo do que você fazer o teu melhor, porque é um dinheiro que tem que ser muito bem usado, porque a necessidade do nosso povo é grande, então não tem por que desperdiçar. Muito obrigado a todos, gostaria de agradecer do fundo do coração mesmo, fico muito feliz e precisar, a partir de hoje, estava de férias, voltei de novo. A partir de hoje, quem quiser dar uma passada aí no Correio, ficamos ali à disposição de todos. Muito obrigado. Muito
obrigado. Obrigado, Luiz, mesmo. Obrigado de coração de todos aí. Bem, não temos mais nada a tratar. Hoje eu até quero fazer um convite para a próxima sessão. Tem mais uma indicação do vereador Mirim aí. O troféu Chama da Tradição, que vai ser dado ao Schneider, seu Schneider aí, que todo mundo conhece, tradicionalista, né? Então, deixo todos convidados que quiserem participar dessa homenagem aí. Nós temos à disposição agora a Câmara com 50% que já podemos usar, né? E que compareçam nessa sessão dia 17 de novembro. Depois da sessão ordinária, a gente vai fazer essa homenagem ao seu Schneider. Muito obrigado a todos. Vamos com Deus às suas casas.